A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do UFPA Debate. E hoje vamos discutir o projeto de lei 129 de 2019, que é na verdade denominado como Nova Lei de Terras do Pará, que visa justamente regularizar a posse de terras aqui no nosso estado, mas é um tema que tem sido muito debatido e implica em diversas questões para a realidade fundiária aqui do nosso estado. Para contextualizar um pouco desse assunto, a gente vai conferir uma reportagem que o nosso produtor, o Gabriel Souza, fez para apresentar um pouco do tema.
O estado do Pará é destaque nacional quando se trata de violência no campo. Em 2015, quase 40% dos assassinatos por conflitos de terra do país ocorreram aqui, segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra. Um dos aspectos que estimula essas disputas é a estrutura fundiária do estado, marcada pela presença de povos tradicionais, agricultores familiares e também poceiros, grileiros e do agronegócio. Nesse contexto, o Instituto de Terras do Pará encaminhou um projeto de lei que a Assembleia Legislativa discutisse em regime de emergência uma nova lei de terras para o estado. O principal objetivo é alterar o processo de regularização de terras no estado. Depois de pouco mais de um mês de tramitação, a lei foi aprovada pelos deputados e sancionada pelo governador Helder Barbalho. Na nova legislação, será possível pedir titularidade da terra sem morar ou produzir na área, sendo necessária a apresentação de um plano informando a atividade que será desenvolvida no lote de terra. Além disso, a medida prevê a regularização de áreas rurais e não rurais em terras que antes pertenciam ao estado do Pará. Assim, áreas que eram públicas passariam para iniciativa privada e regularizadas dessa forma. Segundo o ITERPA, a nova lei é uma forma de modernizar o processo necessário para a regularização de posses de terra. Movimentos sociais como o Movimento dos Sem Terra e a Federação de Trabalhadores da Agricultura no Pará alegam que o projeto foi aprovado sem diálogo com a população, deixando de lado questões como os conflitos do campo e a grilagem. Para esses grupos, a lei pode agravar esses problemas nas áreas rurais do estado. O Ministério Público Federal também aponta inconstitucionalidades no projeto. Para o órgão, além de regularizar posses de terras desmatadas ilegalmente, a lei pode estimular a prática criminosa nessas áreas. O MPF frisa que este projeto favorece a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, agravando o cenário de conflitos. Por isso, o MPF solicitou que o projeto volte para a LEP e seja votado de forma mais transparente e em diálogo com a população do estado do Pará. Gabriel Souza, especial para o UFPA Debate.
Depois dos esclarecimentos e do contexto que o Gabriel Souza apresenta, a gente vai introduzir esse programa apresentando os nossos convidados. Eu estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio o professor do Instituto de Ciências Jurídicas aqui da UFPA, o professor Gerolamo Trecani, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais desse assunto. Professor Gerolamo, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Obrigado.
Muito obrigado, professor. E também recebemos o Padre Paulo, que está aqui representando a Comissão Pastoral da Terra, também uma entidade super importante na mobilização do movimento social do campo aqui no nosso estado, que também está muito preocupado com essa questão. Padre Paulo, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo. E antes da gente iniciar de fato o nosso programa, a gente esclarece que convidou o Instituto de Terras do Pará, o governo do estado, para compor essa mesa e apresentar seus argumentos em torno dessa nova lei de terras do Pará. Infelizmente, eles não indicaram nenhum representante e também não enviaram um posicionamento. Mas a gente vai apresentar aqui, antes das perguntas aos nossos convidados, alguns dos argumentos principais que estão disponíveis no site da Agência Pará, que é a plataforma de notícias do governo do Pará, em relação a essa lei. Por exemplo, eles citam que a lei pretende regularizar terras já ocupadas por pequenos, médios ou grandes produtores, desde que estes cumpram requisitos previstos e que deverão ser verificados em um processo administrativo dentro do qual ocorrerão análises técnica e jurídica. Como eu falei, houve uma grande movimentação e reação dos movimentos sociais, inclusive se reuniram com o governo no último mês de julho e demandaram o veto. O governo afirma que iria vetar incisos de um artigo que criminalizaria os movimentos sociais que atuam pela regularização fundiária. Além disso, só para encerrar, o governo afirma que a lei é uma ação efetiva do Estado no combate ao desmatamento, com estímulo a projetos sustentáveis, inclusive para fins de servidão ambiental e emissão de cotas de reserva ambiental para efeito de regularização ambiental. São medidas que, segundo o ITERPA, podem evitar a abertura de áreas diferente do que ocorria com a lei anterior do ano de 2009, que estimulava o desmatamento. Também o presidente do ITERPA, Bruno Kona, afirmava que a lei não retiraria as fases importantes de um processo de regularização, como a análise de documentos pessoais, vistoria técnica da área, atos de publicidade e análise jurídica. Essas são algumas questões principais que estão disponíveis no site da Agência Pará. E agora a gente começa de fato o nosso programa com a nossa entrevista com os nossos convidados, novamente Padre Paulo, da Comissão Pastoral da Terra, e o professor Girolamo Trecani, aqui da UFPA, para eles comentarem especificamente, né, um pouco do que de fato muda, que elementos preocupam, ou há elementos que são positivos, e o que lhes preocupa nessa alteração da lei de terras entre o que havia dessa lei de 2009, que o governo argumenta, e o que é proposto agora, 10 anos depois. Professor Girolamo.
Acho que o primeiro ponto importante é conhecer o contexto agrário do nosso estado. E o contexto agrário, ele se constrói a partir de várias situações. Primeiro, a própria estrutura agrária, isto é, quem tem terra no estado do Pará. Este é um ponto fundamental a ser trabalhado. Outro ponto, tão importante, se não mais, é de que essa estrutura agrária, onde já se pode dizer existe uma concentração de propriedade da terra, gera conflitos no campo. Eu acho que o Padre Paulo tem mais informações sobre essa situação, portanto, acho que valeria a pena que ele apresentasse um pouco essas preocupações ligadas à violência no campo no estado do Pará.
A nossa principal preocupação, juntamente com as entidades do campo, a FETAGRE e os movimentos sociais, é que esse projeto de lei não ousou, minimamente possível, consultar os trabalhadores rurais. Não olhou com cuidado essa camada da sociedade que trabalha no campo, que produz alimentos, sobre o que eles pensam, o que nós pensamos sobre esse projeto de lei. Ele veio assim de uma maneira, de cima para baixo. De repente, a sociedade viu já o projeto tramitando na Assembleia Legislativa, o qual foi aprovado de uma maneira também não consultiva com a sociedade civil. E recordando essa pergunta, a gente retoma aqui um estudo sobre a regulação de terra, comentário, que é do professor José Sobreiro Filho, o qual afirma, né, e nós conhecemos esses dados pelo estudo, pela academia, como o professor Trecani, que o Pará, na sua dimensão de 124 milhões de hectares, tanto o órgão federal como o INCRA, assim como o ITERPA, não tem uma análise precisa do que é de fato reconhecida pelo Estado. Isto é, é tanta terra grilada, é tanto latifúndio organizado, o qual montou há já muitos anos uma indústria da violência da expulsão do trabalhador rural, e essa vulnerabilidade legal de direito, de justiça, foi gerando todo esse acúmulo de violência no campo. Violência essa que vitimam e estão vitimando centenas de pessoas, lideranças e famílias. As expulsões, as liminares de despejo, é todo um grande rolo, uma grande espiral de violência que acontece no Pará. Para nós, da Comissão Pastoral da Terra, que acompanha de perto as lutas, as defesas e os direitos sobre os rurais, esse projeto é muito preocupante, porque ele não consultou a sociedade. O governo não ouviu os trabalhadores rurais, não ouviu as entidades, não ouviu os pesquisadores das questões fundiárias. De modo que a nossa posição no conjunto da sociedade civil aqui do Pará foi pelo veto integral do projeto de lei e que o governo pudesse ter a sensibilidade de abrir o debate com a sociedade, abrir o debate também com os setores da academia que estudam as questões fundiárias no Pará. E não só um decreto que se coloca ou se impõe à sociedade, vai para a Assembleia Legislativa, que é a casa da legislação, que também não ouviu a sociedade civil, e de repente a gente se depara com uma situação muito complicada nesse meio do campo. As questões fundiárias não se resolvem simplesmente com canetadas de assinatura no projeto de lei. O complexo é grande, há um acúmulo histórico da concessão da terra, como o professor falou, e de maneira assim, ilegal, ilegítima, no meio da violência, e também somando a isso os órgãos públicos responsáveis, nesses anos todos que antecedem esse projeto de lei, não resolveram o seu problema de casa, não resolveram a sua tarefa de casa, que minimamente é regularizar a terra para quem nela trabalha. E impedir, na medida do direito e da justiça, que não continue esse império tão nefasto que é a concentração ilegal, injusta, da terra na mão de poucos para o serviço, vamos dizer assim, claramente do capital especulativo, de projetos do agronegócio, e passando o rolo compressor em cima dos direitos adquiridos da posse dos trabalhadores rurais. Então, é um projeto de lei muito polêmico, ele abrange muitos aspectos, e muitos desses aspectos não foram discutidos com a sociedade.
A gente vai tentar tocar em alguns desses pontos, lógico que a gente não vai conseguir esgotar a questão, mas assim, pela primeira fala de vocês, um aspecto que é super importante é justamente o conhecimento desse processo histórico de ocupação, de como os projetos de desenvolvimento, as políticas públicas afetam a realidade rural, do ambiente rural, da ocupação da terra, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, né? Porque justamente para complexificar a questão, a gente precisa entender os diversos elementos que acabam interferindo ou gerando consequências para essa realidade fundiária aqui no estado. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso.
Acho que um ponto fundamental, como o padre Paulo estava destacando, o nosso estado apresenta uma complexidade fundiária muito grande. Não podemos esquecer como são 500 anos de história, onde muitas normas, desde o tempo de Portugal, infelizmente sempre se começa assim, né? Desde a lei de Sesmaria de 1375, enfim, nós tivemos ao longo do tempo muitas normas, muitas vezes contraditórias entre si, e que não resolveram. Ao contrário, permitiram a concentração da propriedade. Permitiram que o Estado do Pará tenha, conforme dados do próprio governo federal, mais de 30 milhões de hectares de terras questionáveis. Não vou dizer griladas, na medida em que ainda careceríamos de ulteriores estudos, mas a palavra que tem 30 milhões de hectares ou até mais de terra grilada na Amazônia é do Congresso Nacional, tá? De 2000. Ah, mas é muito tempo atrás. Não, não se preocupem, de lá para cá piorou a situação. Este é o primeiro dado. Normas, portanto, contraditórias que criaram este clima de insegurança. Hoje, como foi lembrado ainda agora, nem o INCRA, nem o ITERPA têm claramente as informações relativas a quanta terra foi incorporada no patrimônio público. São 10, 20, 40, 50 milhões. Os números que são publicados são muito diferentes entre si. Segundo, quantas destas terras foram alienadas, foram entregues para diferentes possibilidades? Por exemplo, terras indígenas, unidades de conservação, quilombolas e particulares. E quais documentos foram utilizados ao longo deste tempo? Portanto, o debate sobre esta lei, hoje já é lei, né? A lei 8.878, de 8 de julho de 2019, o debate sobre essa lei deveria ter sido bem abrangente para permitir, já na sua construção inicial, por parte do ITERPA, por parte do Governo do Estado do Pará. E no seu debate posterior na Assembleia do nosso Estado, na Assembleia Legislativa, deveria se ter tido este cuidado, esta possibilidade de debater as questões. Isso, infelizmente, não aconteceu. O projeto de lei tramitou com regime de urgência, portanto, pouco mais de um mês depois da sua entrada na Assembleia Legislativa, nós já tivemos a conversão do projeto de lei na atual lei, volto a repetir, 8.878/2019, e ela cria situações complicadas. Mas antes de adentrar nisso, acho que é importante também resgatar alguma coisa boa que esta lei diz. Porque é fundamental, sobretudo para quem na academia olha as normas, verificar o que de positivo elas podem trazer e o que, ao contrário, pode criar ulteriores problemas futuros. O que é positivo, por exemplo, o resgate da possibilidade de que quem ocupa efetivamente a terra possa receber o título de propriedade. Isso parece trivial, mas é importante lembrar como esta norma, assim como as normas anteriores, permite as duas possibilidades fundamentais para que quem ocupa a terra possa ser dono dela. A primeira possibilidade é a doação. A nossa norma reitera de que quem, abaixo de 100 hectares ou até 100 hectares, ocupa a terra, pode se receber terra de graça e terra demarcada, terra efetivamente identificada. E este é um ponto fundamental. Alguém poderia perguntar, mas isso não estava nas normas anteriores? Estava, mas reiterar que este é um procedimento possível ainda hoje é fundamental. A segunda questão é também importante lembrar como existe a possibilidade dos outros que efetivamente estão utilizando um espaço que é terra pública via o processo de compra. Aqueles que, ou por terem recursos, portanto, não se enquadram na figura da doação, ou que querem terra acima de 100 hectares, podem comprar terra. E esse detalhe, que não é nenhum detalhe, é fundamental porque mostra que os dois caminhos, doação e compra, são caminhos compatíveis entre si. Agora, outra coisa fundamental que esta lei permite. Nós já tínhamos normas via decreto do governo Ana Júlia, portanto, 2009-2010, que reconheciam projetos de assentamento estaduais, o projeto de assentamento agroextrativista e o projeto de assentamento denominado de desenvolvimento sustentável. E a terceira modalidade, o assentamento específico, território estadual quilombola. Apesar de, como disse ainda agora, essas normas, estas figuras jurídicas estavam presentes em normas anteriores, eram decretos, portanto o decreto, de um ponto de vista jurídico, é mais frágil. Agora está na lei, portanto uma proteção muito maior. Isso acho que é um ponto muito importante e destaco que este ponto já estava presente na mensagem remetida pelo governador para a Assembleia Legislativa. Agora, infelizmente, a Assembleia Legislativa introduziu nesta lei outras formas de acesso à terra que, no nosso entender, são muito, muito perigosas. Primeira forma, a possibilidade, artigo 26, de se utilizar os títulos de posse. O que é título de posse? Só o Estado do Pará tem esse tipo de documento. Título de posse, o próprio nome diz. É um documento, portanto, um documento emitido pela autoridade competente. Ao longo do tempo, nós tivemos várias autoridades, desde a prefeitura, etc. Hoje seria o ITERPA. E, do outro lado, a posse, isto é, a pessoa está, de fato, naquele imóvel. Só que existe um problema. O título de posse não é título, por incrível que possa parecer, no sentido de que ele não transfere para os detentores desses documentos a propriedade. Portanto, o que é que era necessário, e isso veio desde o decreto 406 de 1891, há mais de 110, 120 anos que existe esse instrumento. E por que é fundamental discutir o título de posse? Porque não só foi utilizado durante mais de um século, mas hoje ele é o documento mais importante de um ponto de vista numérico e de um ponto de vista de hectares concedidos da história do Estado do Pará. E aqui tem um primeiro problema. Quantos documentos foram emitidos? Se nós formos analisar o provimento 13/2006 da Corregedoria de Justiça do nosso tribunal, chega a dizer que são 50, talvez 60 mil. Como diz um advogado data venia, 50 mil é uma coisa, 60 mil é outra. E esta é a primeira pergunta. não tem nenhum estudo, ou pelo menos não foi apresentado nenhum estudo que diga quantos títulos como esses foram emitidos. Segunda questão. O ITERPA, no passado, disse que cerca de 10% desses documentos foram legitimados. Significa o que legitimado? Eu sou detentor do documento e tenho algumas obrigações a cumprir. Quais? Trabalhar na terra, esse é o ponto fundamental. Se não tiver a comprovação do uso produtivo, e quando digo uso produtivo, significa uso produtivo sustentável. Portanto, aquele que produz, aquele que respeita as normas ambientais, portanto, nada de queimada fora de tempo, nada de queimada sem licença, nada de queimada irresponsável, como está acontecendo hoje. Aquele que respeita a relação de trabalho, portanto, nada de trabalho escravo, e aquele que promove o bem-estar de todo mundo, que é o artigo 186 da nossa Constituição Federal, que já estava previsto no Estatuto da Terra. Portanto, se pode perceber como, ao longo do tempo, nossa norma vem reiterando situações. E aí, a possibilidade de se transformar o título de posse em título de legitimação de posse, este sim, documento que transfere a propriedade, era, volto a repetir, trabalhar no imóvel, medir e demarcar, isso é, dizer onde exatamente ele está, e terceiro, pagar o valor da terra, pois a terra é do Estado. E qual o ponto fundamental sobre o qual tem divergência séria com esta lei e este artigo 26? Olha só para finalizar esta parte, o título de posse, primeiro, volto a repetir, não se sabe quantos foram. Segundo, não se sabe quantos foram transformados em legitimação de posse. Se fala de 10%, mas 10% de 50 mil, 10% de 60 mil, 10% de quanto?
E sobre que área, né?
E sobretudo, qual área? Existe uma ação judicial do ITERPA de 1987, bem lá atrás, portanto, que dizia o seguinte: foram legitimados 10%, não dizia de quantos, e a área aproximadamente entre 5 e 50 milhões de hectares. Infelizmente, esta não é uma posição coerente, porque 5 milhões de hectares é uma coisa, 50 é um pouquinho diferente. E um último ponto sobre isso que é fundamental, e aqui é a divergência importante entre os movimentos sociais, nós da academia que acompanhamos este debate e, infelizmente, a posição do governo do Estado. Nós entendemos que este documento deixou de ter valor jurídico em 31 de dezembro de 1995. Em 14 de fevereiro de 1986, o então governador Amir Gabriel baixou o decreto 1054, que dizia, a partir de agora, título de posse não pode mais ser legitimado. Em 2007, portanto, depois de um período de mais de 10 anos, onde quem tinha esse documento poderia ainda assim tentar algum caminho para regularizar sua situação, em 2007, o decreto 63 vem e diz, agora, quem não fez, e olha que começou em 1891, há mais de 100 anos, tiveram a possibilidade, os detentores desses documentos, para transformar uma situação de posse em propriedade. E aí vem em 2007 o decreto 63 e diz, a partir de agora esse documento não será utilizável sequer para solicitar a transformação dele em propriedade. E agora, 12 anos depois, vem a Assembleia Legislativa e vai ressuscitar um documento podre. Podre por quê? Porque já se tinha sido extinto em 1986. A troco de quê? A criação de um mercado paralelo de título podre, onde não se sabe quem detém hoje esse documento, aonde ele fica, qual o tamanho. Esse é um ponto fundamental da nova lei. Se me permite, tem mais dois pontos bem rápidos que vão na mesma direção, que é o seguinte. Acredito que todo mundo no Pará ouviu falar da decisão do Conselho Nacional de Justiça que em 2010, diante da provocação da Comissão de Combate à Grilagem criada pelo próprio tribunal e que tinha detectado a existência de milhares de registros imobiliários que violaram as sucessivas constituições federais, a comissão sugeriu, vamos transformar o bloqueio que tinha sido decretado em 2006, pelo já citado provimento 13 da nossa corregedoria, em cancelamento. O nosso tribunal disse, não pode, só através da via cada processo, cada imóvel um processo. Nós recorremos ao CNJ e o Conselho Nacional de Justiça, a corregedoria, disse não, pode cancelar. Agora, esta nova lei vem e diz que também aqueles documentos que não têm toda a cadeia dominial, não são exatamente essas palavras, mas esta é a ideia, né? Aquele documento que violaram as normas podem agora voltar a ser utilizados para poder se instruir o processo de regularização. Por último, existe um outro artigo, o artigo 31, que diz o seguinte: aqueles documentos que foram emitidos sem respeitar as normas estaduais, e aqui é importante lembrar que acima de 1.500 hectares, todo documento tem que ter a prévia autorização da Assembleia Legislativa. Volto a dizer, prévia. E o que é que a nossa Assembleia agora quer fazer? Que os títulos emitidos de maneira absolutamente inconstitucional, portanto ilegal, portanto nulos, possam, a posteriori, serem convalidados pela Assembleia Legislativa. Isso é um absurdo jurídico que faz com que se reforce a ideia de que, infelizmente, é o título podre que vale mais que a ocupação. E por que chegamos a esta conclusão? Porque, como disse ainda há pouco, aquele que é pobre pode receber a terra de graça. Aquele que tem recurso pode comprar terra. Portanto, se ele tem interesse em trabalhar, se ele já está lá, o caminho da compra é o caminho que ele tem. Não tem porquê, portanto, a não ser querer alimentar um mercado de títulos precários, oferecer outras possibilidades. E aqui é o ponto fundamental. Quem ocupa a terra pode ter o direito a ter o reconhecimento legal disso. Agora, quem tem papel podre, no nosso entender, vai desestabilizar o mercado de terras, vai favorecer a grilagem, e qual a consequência lógica? Mais desmatamento e, sobretudo, mais violência contra o homem no campo. Nós não gostaríamos de ser maus profetas, gostaríamos que a realidade nos dissesse que não vai acontecer isso. Mas nossos estudos, nossa experiência, toda a documentação que a CPT acumulou nas últimas décadas mostra que, infelizmente, se o rumo não for mudado, este poderá ser o cenário mais provável no estado do Pará a curto prazo.
Muito interessante, eu não tinha nem como interromper o professor Joalon, porque assim, ele está trazendo muitos elementos super importantes para a gente entender essa realidade fundiária aqui no nosso estado. E, Padre Paulinho, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas consequências, né? Porque o senhor estava falando que o processo de tramitação foi de cima para baixo, né? E os movimentos sociais, não apenas a CPT, mas existe todo um corpo realmente de movimentos sociais que atua nessa causa, vem destacando o quanto essa questão legal, essa insegurança jurídica mesmo, acaba refletindo nesses cenários de violência e de mortes, e de ocupação e de falta de direitos no campo. E parece que a lei vem justamente validar, normalizar uma situação que já era complicada, né? E isso com certeza vai refletir na vida dessas pessoas que vivem do campo, né, Padre?
De fato, Essas consequências que o professor Jerônimo acaba de elencar são as de todos nós, são de todos os trabalhadores. Porque esta forma de solucionar ou de resolver pela raiz o conflito fundiário que está em todo esse histórico complexo, mas complexo, e chegou onde chegou por causa do Estado. O Estado, assim como a União, não fez seu dever de casa e não está fazendo dever de casa. Está dessa maneira, assim, muito superficial, muito leviana, por meio de um decreto de lei, querendo solucionar os problemas, como o professor colocou muito bem. Essa complexidade tem contradições, e as contradições não são resolvidas pelo reconhecimento de títulos podres, e muito menos abrir o mercado de terras para continuar a especulação, continuar essa indústria da grilagem. Lembrando também, nesse conflito que estamos, por causa das implicações sobre os trabalhadores desse projeto de lei, como o professor colocou muito bem, muitas contradições legais e até de organismos de Estado, o CNJ, por exemplo, reconhece um direito de posse do trabalho rural, de repente o judiciário pode contradizer. Então, esses conflitos entre o legal, o legítimo, o reconhecimento, essas emissões, essa possibilidade de aquecer o mercado de terras em sentidos podres, é muito preocupante. Então, para nós, assim, acaba sendo um caminho que continua aberto da especulação da terra para um mercado especulativo, concentrador e violento, onde os reais problemas do rural não são vistos nem são considerados. Isso é o direito à terra para quem não trabalha, os assentamentos que vivem há anos aí, as reservas extrativistas, enfim, todos os modos que o trabalhador rural, as comunidades tradicionais já têm como direito legítimo de anos e anos adquiridos pelo seu sócio, seu trabalho, de repente vem um projeto de lei que não olha, não respeita esse direito adquirido. Além do mais, nesse cenário todo do Estado, como lembra também o professor José Sobreiro, um dado muito importante que é de conhecimento, que atualmente o Estado do Pará detém aproximadamente, o Estado, 280 mil famílias assentadas em 20 milhões de hectares. Olha a contradição. Este fato nos demonstra que as áreas acima de 2 mil hectares, como o professor Jerônimo colocou, ao concentrar 60,9 milhões de hectares, teria potencial para, no mínimo, dobrar ou até triplicar a quantidade de famílias assentadas. Quer dizer, significa mais alimento na mesa de todos, mais sossego para quem vive na terra e trabalha, não ficar sujeito à pistolagem, a liminar de despejo de qualquer maneira, mesmo em áreas que já são posse de 10, 15 anos, assim por diante. Então, concluímos, é uma evidência objetiva de que o setor popular, isto é, os trabalhadores rurais, não faz parte do projeto e que há a preferência de entregar a terra do Estado, que é um bem público, não um bem privatista, não um bem assim, a céu aberto para a especulação, o latifúndio predominar, que infelizmente predomina, para o mercado, ao invés de optar por uma política fundiária para os trabalhadores, para o povo, para o bem do Estado, vamos dizer, para um real desenvolvimento econômico desse Estado. Portanto, a gente endossa, a CPT endossa, totalmente a posição que o professor acaba de elencar aqui para todos nós, todos os ouvintes, de que, já que, infelizmente, esse rolo compressor passou, mas que minimamente haja sensibilidade cidadã, civil, que garanta aos trabalhadores rurais minimamente serem ouvidos e questionados, e não simplesmente um decreto que passa por cima de direitos conquistados, passa por cima de cidadania, passa por cima da verdade e do direito do trabalhador rural ter a posse e ter a sua posse legalizada, legitimamente legalizada, e não deixá-la nessa vulnerabilidade para continuar essa desgraça que nós assim afirmamos, que é a grilagem. E agora, com o projeto de lei, essa grilagem acaba sendo oficial, como o professor acabou de colocar, legalizar títulos podres. E não legalizar aqueles que lá por vocação, já estão trabalhando na terra, já estão produzindo alimento, pão para todos, e de repente, essa sua terra pode correr o risco de ser objeto de mais expulsões do homem do campo, suas famílias, e esbulhando esse direito sagrado do trabalhador rural. Então, o olhar do governo foi um olhar seletivo, olhar que prioriza e está priorizando a especulação, priorizando a concentração e, infelizmente, priorizando a indústria da grilagem, que já é histórica no Pará. Acho que os dados, professor, na sua clareza, elucida tudo aquilo que nós sentimos ao defrontar com esse projeto de lei. Nós esperamos, não perdemos esperança, que se possa abrir uma mesa de diálogo, uma mesa séria, uma mesa concreta, onde os verdadeiros trabalhadores rurais, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, sem esquecer também as comunidades dos povos indígenas, os ribeirinhos, os camponeses, venham a ser ouvidos seriamente como sujeitos de direito e não simplesmente como um lixo da sociedade, que o Estado faz o que quer fazer. Nós não podemos aceitar isso, nem pela ética e nem pelo direito. Ousamos acreditar que possa prevalecer o mínimo de sensibilidade para o ouvir. E esse ouvir também, não podemos esquecer de ouvir também os pesquisadores, a academia, que seriamente trabalha para que essas questões não sejam simplesmente resolvidas por uma canetada. Além do mais, como o professor lembrou, existe já no Estado a Comissão de Combate à Grilagem de Terra, que tem acumulado ao longo da sua existência dos anos uma série de documentação revelando tudo isso para a sociedade, para o público. E por que também essa comissão não foi convidada para ouvir antes de um projeto de lei? Essa questão que você coloca para nós é fundamental.
Eu gostaria de acrescentar rapidamente só três coisas importantes. Primeiro, esse diálogo que infelizmente não teve antes da apresentação do texto para a Assembleia e sequer teve na Assembleia, é importante se destacar, no site da Assembleia Legislativa se diz que a FETAGRE foi convidada para participar e teria apoiado o texto da Lei 8.878/2019. É verdade que a FETAGRE foi convidada para uma reunião, mas o que a FETAGRE propôs parcialmente entrou no texto, mas evidentemente a posição da FETAGRE é aquela que consta nos documentos que ela assinou. Isto é, esta lei de longe não representa a solução dos conflitos e a solução para a regulação de terra no Estado. Mas eu gostaria, porém, não terminar essa nossa conversa só na queixa ou só na denúncia daquilo que de muito ruim, e tem coisa muito ruim, volto a repetir, está nesta lei. Primeiro, o governador vetou parte do artigo 16 que criminalizava os movimentos no campo. Esse dispositivo, que não estava na proposta originária do governo do Estado, foi acrescida por quem tem interesse em fazer com que o trabalhador seja considerado criminoso, mas isso foi vetado, portanto, não consta, e nós gostaríamos fazer um apelo à Assembleia Legislativa para que este veto seja mantido, porque existe a possibilidade do agronegócio, vamos dar o nome certo a quem tem interesse neste sentido, derrube o veto e permita, portanto, a criminalização. Um outro aspecto importante foi lembrado pelo professor logo no começo, a questão ambiental. Ela é muito importante. O atual texto, de fato, como obrigação de ter o cadastro ambiental rural como elemento nessa discussão, vem a crescer, portanto, de maneira correta isso, e o governador também se comprometeu numa outra coisa fundamental, e eu discordo daquilo que foi colocado, de que a lei anterior permitia o desmatamento. Na realidade, o compromisso que o governador do Pará assumiu com quem estava negociando com ele foi de que nenhuma floresta será privatizada. Vai se continuar, conforme a norma anterior previa, a possibilidade de concessões florestais. Isto é, a terra continua do Estado, e o particular que tiver interesse de maneira sustentável de fazer exploração madeireira possa ter essa possibilidade concretizada. Agora, infelizmente, no texto da lei, abre a possibilidade de privatizar floresta pública. Portanto, aquilo que se diz que se quer combater, no texto da lei, não está tão explícito assim, mas deixa entender que poderá sim a ser privatizado. Não vou entrar numa discussão mais técnica de número de parágrafo, etc., mas está lá. A última coisa fundamental neste debate é um voto de confiança. O governador do estado nos convidou a ajudar a elaborar o decreto regulamentador desta lei. Portanto, agora vamos torcer que no começo de setembro se concretize a possibilidade da academia, dos movimentos, serem envolvidos na discussão do decreto. Evidentemente, o decreto não vai alterar a lei, nem poderia de um ponto de vista jurídico, mas é possível, essa é a nossa esperança, que alguns aspectos mais nocivos possam, via decreto, ser limitados. Por exemplo, existe aqui a possibilidade de alguém que não ocupa terra receber terra para depois trabalhar. Nós achamos isso muito perigoso. Agora, se isso for feito via licitação, isto é, um instrumento aonde o governo do estado estabelece via edital quais são as regras do jogo, vai dizer como é que terá que ser feito o trabalho de exploração daquele imóvel, sobretudo na questão ambiental, enfim. É possível, portanto, e esse é o nosso desejo, esse é o nosso apelo, que o governo do estado, via decreto, e essa é a responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, pois o decreto não passa pelo crivo da Assembleia Legislativa, mas que via o Executivo se tenha um decreto que ajude a reduzir o impacto extremamente negativo desta lei. Possivelmente o decreto só será publicado depois que a Assembleia apreciar os vetos. E aqui o nosso apelo neste momento à Assembleia Legislativa do nosso Estado. Não nos ouviu antes. Introduziu alguns artigos extremamente perigosos e muito favoráveis a uma possível utilização para justificar a grilagem. Não permita agora a derrubada dos vetos. O pouco que conseguimos, que seja mantido. E aí sim, esperamos um decreto menos pior do que o texto atual da lei.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, que hoje está falando sobre a nova lei de terras do Pará. Estamos recebendo hoje o professor Gerolamo Trecani e também o padre Paulo da Comissão Pastoral da Terra. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre a nova lei de terras do Pará. Para discutir esse tema, estamos recebendo hoje o professor Gerolamo Trecani, aqui da UFPA, e também o padre Paulo, da Comissão Pastoral da Terra. Alguns pontos cruciais, né, para essa discussão já foram apresentados no bloco passado, discutido pelos nossos convidados. Agora, sim, é importante a gente tentar entender também um pouco da própria estrutura do Estado que permite ou que garantiria que essa posse da terra e os regimes de legalização e tudo mais fossem feitos de maneira mais justa e de uma maneira coerente, né? Porque, por exemplo, na nota que eu li do Iterpan, eles falavam que os procedimentos de regularização vão continuar os mesmos, com a vistoria, atos de publicidade, análise jurídica, enfim. Só que, diante de todo o cenário que vocês vêm falando, né, nos parece, e vocês com certeza têm elementos melhores para nos esclarecer, parece que a estrutura do Estado não é condizente com esses problemas que há no campo, muito menos para dar conta desse documental, de saber que áreas, de saber o que regularizar, de dar conta da violência no campo. Como é que vocês veem essa estrutura para tentar, de fato? Nós temos agentes, Estado, instituições, organismos, unidades capazes, de fato, de atuar para transformarmos essa realidade que é tão complicada no meio rural paraense?
A questão fundamental, como já colocada, não é uma questão estrutural, mas é uma questão política. E na questão política é uma opção. Esse decreto ele é claramente uma opção. E qual a opção é esta? Em se trocar os interesses dos trabalhadores rurais, a preservação ambiental, pela concentração da renda, que é a concessão da terra, em consequência, como foi falado, o aumento da violência. Ou seja, é um projeto público sem participação real dos interesses do povo, dos interesses dos paraenses, dos que trabalham. O nosso destaque, como isso é afirmado pelo professor José Sobreiro, é o destaque de que as terras do Estado do Pará precisam, e aí nós temos responsabilidade de afirmar, de avançar em termos de regularização. Não podemos continuar com essa vulnerabilidade de disputa, vamos dizer, minimamente legal. Esse confronto, essa confusão jurídica entre os órgãos públicos, uma confusão jurídica também do próprio judiciário do Pará, essa confusão, vamos dizer assim, gerada por um desconhecimento, inclusive, da Constituição, de decreto, etc., onde, contudo, a gente vai verificando o quê? É preciso construir um modelo popular de regularização fundiária, como afirma aqui o professor, uma versão das terras para evitar, não apenas, que um grupo pequeno detenha o monopólio das terras e a subordine ao agronegócio. Essa é uma questão política. Olha a opção que está por detrás, não tanto por detrás, é muito evidente de um tipo de decreto como esse, assim como outros, é uma opção. Assim como no passado o professor Gerônimo colocou, até os tantos outros governos que passaram, opção por um modelo concentrador da terra. Infelizmente, em consequência desse modelo implantado, hoje reforçado por esse decreto de lei, nós não queremos mais violência no campo e ninguém quer mais sangue derramado. Ninguém quer mais violação de direitos dos trabalhadores rurais. Mas, infelizmente, nós não temos outra luz a nos focar de que a situação vai piorar muito e muito para a vida dos trabalhadores rurais. Por isso que é nosso apelo, nós reiteramos o apelo que o professor acaba de colocar, de uma revisão profunda e séria antes de virar lei, que infelizmente virou lei. Mas que enquanto não se promulgue esse decreto, essa PL, que haja um mínimo de sensibilidade de debate, aberto, franco. Senão, a indústria da grilagem vai crescer, a violência aumentará, infelizmente, as florestas que ainda resistem de pé se tornam cada vez mais vulneráveis, seja hoje pelo fogo criminoso que foi planejado, ou seja, ainda mais de piorar a situação da vida do povo que trabalha, vive e produz para todos nós. Nós apelamos e reiteramos a urgência e a necessidade de abrir o debate.
Antes de passar para o professor Gerolamo, como o senhor estava falando, é uma queda de braço mesmo, uma opção política. Vocês, enquanto movimento social, percebem que estão perdendo nisso? Como vocês tentam se mobilizar no sentido de tentar, de fato, mudar um pouco esse jogo, no sentido de mostrar essa realidade difícil do campo, mas que precisa ser mudada, de fato, em meio a uma disputa política, Padre Paulo?
Essa perda não é derrota. Nós não somos derrotistas. Uma perda, sim, séria, que já vem acontecendo de anos ou séculos, mas que essa perda possa ser traduzida numa indignação e uma séria responsabilidade de avançarmos contra esse modelo concentrador, injusto e violento. A nossa ousadia e de todo o movimento social é que não se impere esse modelo concentrador a favor do mercado, do capital, do agronegócio, que quer se impor a ferro e fogo, um modelo único, exclusivista, trazendo prejuízos para o Estado, para a população, enfim, um prejuízo que não podemos calcular o preço dele. Acima de tudo, deve prevalecer, e isso apelamos pelo respeito ao trabalhador rural, e que o Estado cumpra o seu dever de casa. É para isso que ele existe, com todas as suas ferramentas, assim como a Assembleia Legislativa, que execute sua tarefa de casa, que é regularizar, sem prejudicar o pobre, o pequeno, que trabalha de fato, que tem as mãos calejadas, em favor do grande capital especulativo, concentrador, que está simplesmente olhando a questão da terra como objeto de negócio, objeto de especulação e não tanto para gerar pão e paz na mesa do povo. Isso que nós reiteramos, a urgência de avançar consulta, no debate e não na imposição unilateral.
Professor Jerônimo.
Acho que tem alguns elementos fundamentais que precisam ser levados em consideração na direção daquilo que o padre Paulo estava dizendo. O estado do Pará é o único estado no Brasil onde temos três superintendências regionais do INCRA, uma em Belém, uma em Marabá, outra em Santarém. É uma unidade avançada ligada diretamente ao INCRA Brasília, que é a unidade avançada de Altamira. Estou sublinhando isso para mostrar como a presença do poder público federal é muito grande no nosso estado. Se nós somarmos as áreas federalizadas ainda durante o regime militar, ou, além disso, as terras indígenas e unidades de conservação, mais de 70%, ou ao redor de 70% das terras do estado do Pará estão sob a administração federal. Isso não é para dizer que isso é bom ou ruim. Seria bom se o governo federal e o governo estadual trabalhassem em conjunto. E aí, neste caso, eventuais problemas entre áreas administradas um por outro seriam facilmente resolvíveis. Infelizmente, nos últimos 30 anos, foram muito mais os momentos onde cada um foi por conta do que os momentos de trabalho conjunto. E este é um ponto fundamental. Não vai se resolver a questão fundiária do estado do Pará e, poderíamos dizer, da Amazônia, sem que haja um diálogo aberto, respeitoso, entre o governo do estado, neste caso de maneira especial através do ITERPA, e o governo federal através das diferentes superintendências do INCRA no estado do Pará. Esse é um ponto fundamental. Um segundo ponto que precisa ser colocado é exatamente, seja o INCRA e o ITERPA, tem uma estrutura de um ponto de vista físico que não é aquela que seria dos nossos sonhos. Apesar de que, com a reforma feita 2 anos atrás no prédio do ITERPA, hoje a sede do ITERPA, lá no Busto Montenegro, uma sede moderna, mas ainda assim o quadro do número de funcionários é muito aquém das necessidades. Existe todo um processo de modernização que a atual administração, o Dr. Bruno Como, está levando adiante. Nós acreditamos que possa melhorar e muito o desempenho do ITERPA. Agora, precisamos também registrar como ponto favorável que, depois de alguns anos, sem a edição de portarias criando projeto de assentamento, no mês passado foi criado um projeto de assentamento estadual por parte do ITERPA. Isso pode ser um sinal de que, de fato, os anseios que a CPT estava ilustrando, de que setores das populações tradicionais, a agricultura familiar, possa vir a ser atendida. Esperamos que os quilombolas, o estado do Pará é o estado que mais títulos quilombolas emitiu no Brasil inteiro, cerca de 60, 65% das terras quilombolas reconhecidas no Brasil foram reconhecidas no estado do Pará, sobretudo pelo governo do estado do Pará. Existe todo um compromisso nesse sentido da atual administração de continuar esse caminho. Portanto, existem sim alguns sinais positivos, mas a preocupação também é muito grande. E esta lei não vai ajudar se não for implementada de maneira cuidadosa. Só finalizando, a Universidade Federal do Pará está aberta a cooperar com o INCRA e com o ITERPA para nós construirmos em conjunto melhores caminhos para a regularização. A universidade tem um instrumental chamado CID Fundiário que permite ajudar a ver melhor a localização dos documentos, a ver o tipo de documento que foi emitido. Valeria até a pena uma conversa no futuro sobre isso. Mas, enfim, não é por incapacidade jurídica, não é por incapacidade técnica, não é por outro caminho que o problema não possa vir a ser resolvido. Só falta se confirmar a vontade política de qual é o melhor caminho para nós. A lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, apesar dos vetos, ela aponta para a direção de consolidar o latifúndio, aponta para a direção de resgatar documentos podres para que voltem a ter valor e não na direção que nós sonharíamos, que é, de fato, garantir a quem está na Terra, pequeno, médio, grande, população tradicional. O estado do Pará, o Padre Paulinho lembrou, 124 milhões de hectares, tem terra para todo mundo, desde que se respeitem as prioridades. E a prioridade é populações indígenas, quilombolas, populações tradicionais, unidade de conservação, pequeno, médio e grande, nesta ordem, conforme a nossa Constituição Federal e a nossa Constituição Estadual determinam. E aqui nós estamos olhando com muitíssima preocupação o projeto de emenda constitucional número 6 de 2019 do Executivo, que quer retirar da Assembleia Legislativa a competência de analisar os pedidos de alienação de terra acima de 1.500 hectares. Até 2011 existia a necessidade deste tipo de documento passar pelo Conselho Estadual de Política Agrícola, Agrária e Fundiária. Infelizmente, a Assembleia Legislativa retirou da sociedade o controle sobre a terra, que não é do governo do estado do Pará, é do patrimônio da sociedade paraense. O governo é administrador, não é dono. O dono somos todos nós. Todos nós que nascemos aqui, vocês, ou como eu que viemos aqui, aqui nos instalamos. Nós somos os donos deste patrimônio. Portanto, nós deveríamos ser consultados. E agora, infelizmente, se quer retirar até da Assembleia Legislativa o mínimo controle sobre as terras. Mais um elemento que vai numa direção muito preocupante. Mas eu não gostaria de finalizar mostrando preocupação, mas sim mostrando esperança. Existe a possibilidade, sim, num acordo entre os movimentos, em todos os sentidos, e o próprio legislativo, e o judiciário, e agora mais ainda o poder executivo, para que a questão agrária no estado do Pará saia da página policial e venha para a página de reconhecimento de direitos. É isso que a gente sonha e é isso que é possível fazer com a ajuda de todo mundo, inclusive da nossa Universidade Federal do Pará.
Obrigado, professor Gerolamo. Só para encerrar, inclusive, lógico, a gente torce para que essa deliberação conjunta, né, que esse diálogo seja realmente possível, né, mas enquanto esse debate permanece, o MPF também questiona a própria constitucionalidade dessa nova lei de terras do Pará, também está então em discussão, sendo apreciado pelo próprio Ministério Público, que questiona os próprios trâmites em que foram feitas essa discussão e tudo mais. Então, à medida que essas coisas e outros elementos da realidade fundiária forem atualizados, a gente retoma novamente esse debate, porque realmente é uma questão urgente e crucial para a nossa realidade do Estado do Pará. Professor Gerolamo, muito obrigado. Padre Paulo, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e por divulgar conhecimento com a gente.
Eu quero agradecer então mais uma vez aos nossos convidados. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Gabriel Souza, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.